CBN Audiência Pública.
E claro, você ouvinte pode participar desse nosso bate-papo mandando uma mensagem ou um áudio no nosso WhatsApp no número 992295123 ou deixando um comentário na nossa live no Instagram no arroba cbn.riobranco. Na Amazônia, estamos assentados sobre o maior banco de biodiversidade do planeta. Somente no que tange à riqueza da nossa flora, temos estimado no conjunto de biomas amazônico aproximadamente 40 mil espécies de plantas, segundo projeções da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, o extinto Ministério de Desenvolvimento Agrário. O conhecimento ancestral que as populações nativas da Amazônia desenvolveram ao longo da história construíram um imensurável patrimônio de saberes e experiências em que aprenderam de maneira a lidar com a infinidade de plantas para muitas finalidades, principalmente fitoterápicas e alimentares, num tempo que a medicina era mais natural e menos laboratorial. As gerações que nos antecederam faziam uso constante de preparações como banhos, infusões, emplastros, chás, dentre tanto outros. E para falar sobre esse assunto, hoje eu recebo aqui na audiência pública a professora doutora da Universidade Federal do Acre, Almecina Babino Ferreira, o professor do curso de agronomia da Universidade do Amazonas, Ari Hidalgo, e o engenheiro agrônomo doutor em horticultura, Francisco Celi Chaves. Sejam muito bem-vindos à audiência pública.
Muito obrigado pelo convite, obrigado por poder partilhar esse momento com duas pessoas muito queridas, né? E com a audiência.
Eu já percebi aqui que vocês já são conhecidos, não é?
Sim. Então, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Eu fico feliz em participar, né? Eu sou professora aí da Universidade Federal do Acre, apesar que sou amazonense também, né? Como os companheiros, como o Ari, né? Então, obrigado pelo convite, a gente sim, temos histórias em comum.
Doutora Almecina, quais são as características de uma planta medicinal?
Então, tem várias características, né? Quando se trata de plantas medicinais, são várias coisas que a gente tem que tomar cuidado em falar, né? Porque primeiro, aqui nós somos três agrônomos que estamos comunicando, né? E assim, a gente fala principalmente sobre a questão de cultivo, né? Então, tem pessoas que têm, como por exemplo, o pessoal da medicina, eles podem trabalhar com a questão realmente os fitoterápicos, né, do receituário, e a gente trata mais do cultivo de plantas medicinais em si. Quais as características? Né? Então, de acordo com a literatura, uma das características das plantas é que ela tem o poder o quê? De curar, né, ou de amenizar algum mal que a pessoa esteja sentindo. Mas vale a pena a gente lembrar aqui também que plantas medicinais, ela não está relacionada somente à cura. Né? Uhum. Plantas medicinais também, a gente se alimenta de plantas medicinais, né? O que a gente pode citar, uma planta medicinal aqui que todo mundo alimenta diariamente? O alho,
né? O alho?
O alho é uma planta medicinal.
Olha, né? Não sabia.
É uma planta medicinal. Então, as plantas medicinais, além do benefício de amenizar o mal, curar, né, ela também alimenta. Então, assim, é um mundo muito grande quando se fala de plantas medicinais. Então, o alho é uma das plantas mais antigas e mais utilizadas no mundo, né? Então, o alho é uma das plantas medicinais. Então, uma das características dela é curar ou amenizar algum mal, né, que a gente possa sentir.
Então, aquela história do chazinho de alho tem fundamento, não é?
Com certeza, porque é uma planta, né, que tem várias características. O alho, por exemplo, ela é alimentar, ela é condimentar, porque é um tempero, e ela é medicinal, porque ela também, né, tem o seu poder de amenizar, né, uma cura, ela tem poder de amenizar algum mal que a gente está sentindo, né? Então, o chazinho de alho, né, também é verdadeiro.
Obrigada, Almecina. Francisco, bom dia, seja bem-vindo à audiência pública.
Bom dia.
O senhor pode falar para a gente qual que é a importância de se estudar essas plantas medicinais, principalmente seu cultivo?
Um exemplo bem interessante que a gente pode citar é quando o professor Matos criou o programa Farmácias Vivas. Deve ter sido o primeiro pesquisador, professor, que deu o nome a esse conjunto de plantas que você pode ter na floresta, ou cultivar perto de casa, ou numa escola, ou ter um horto. E então, o que eles estudavam lá, ainda estudam a parte química, na UFC, na Universidade Federal do Ceará, muita parte química, mas nunca inicialmente associado, preocupado com a questão de ter essa matéria-prima, porque são pequenas coletas feitas na natureza para se estudar. Mas houve a necessidade de ter uma maior produção, né, mais biomassa, etc., para extração desses, destinação e extração desses materiais para estudar compostos, etc. Então foi necessário agora associar com a agronomia, com o cultivo, na oferta de biomassa, né, de qualidade e que levam a segurança e a eficácia. Então, daí a importância de algumas espécies não dá, digamos, para cultivar, mas dá para fazer um manejo na floresta, na caatinga, em qualquer bioma brasileiro. Então, algumas sim dá para cultivar, propagar por semente, por estaca, e outras fazer o próprio manejo na floresta, né? Uhum. Então, por isso a importância, porque a demanda aumenta, a necessidade de ter matéria-prima de qualidade ofertada, e que, só um exemplo, conversando com um representante de um grande laboratório brasileiro na área de plantas medicinais, então ele falou que o material que eles compravam, não sei se atualmente ainda está, que vinha principalmente da Índia e da China, quando chegavam essas matérias-primas aqui, eles tinham que eliminar pelo menos no processo de seleção de material de limpeza, da limpeza desses materiais, pelo menos 40% ou mais. Não estou dizendo que o que sai do Brasil exportado seja tão bom, seja melhor, mas quando chega essa matéria-prima, então tem que ter muito cuidado. A identificação botânica, se vem daquela planta, se vem raiz, se vem folha, vem casca, mas que seja daquela espécie que você está comprando, e não vem misturas, rasuras, materiais contaminantes. Então, essa é a importância muito, muito grande de se ter um cultivo e que tenha todas as etapas conhecidas e acompanhadas, né? Então, por isso a importância do cultivo.
Muito obrigada.
Nós três agrônomos aqui fazemos cultivo, né?
Os nossos ouvintes não acompanharam, mas antes do programa conversar, esses três estavam num bate-papo aqui que eu não estava entendendo quase nada. Ari, bom dia, seja bem-vindo à audiência pública. Seu microfone está desligado.
É verdade, bom dia.
O senhor pode falar para a gente quais que são as plantas medicinais mais populares?
Luana, depende muito do enfoque que você vai dar. Se a gente for pegar as plantas populares, as mais conhecidas, as mais usadas no dia a dia pela dona de casa, pela vovozinha, a de uso caseiro, a gente tem a maioria delas como planta exótica, tá? São plantas que vieram de fora, de outros países, de outros continentes, e que foram introduzidas ao longo da história, né? Por africanos, por asiáticos e por europeus e povo da Oceania também. Uma das mais conhecidas, que é usada como desinfetante, uma série de outros usos, é o eucalipto, né? Veio da Oceania. Várias espécies, por exemplo, a babosa é de ambiente seco, de ambiente de deserto, é uma planta exótica pra gente aqui.
Eu gosto da babosa.
E cuidado, babosa pode ser perigosa.
Pode,
não ingerir
como
babosa.
Assim?
Cuidado pra não ingerir babosa, tá bom?
Tá bom, pode só passa no cabelo. Isso.
Agora, se a gente for falar de plantas brasileiras, assim, mais populares, em qualquer levantamento que a gente faça, a mais popular de todas, seja no Acre, na Amazonas, do Pará, é carapanaúba. É a planta mais citada. Em alguns lugares, aí mais para perto do Acre, aqui no Amazonas, o pessoal chama de paracanaúba, né? Que é uma planta que é usada a casca. É uma planta extremamente interessante do ponto de vista medicinal, porque ela ameniza uma série de males do fígado e do baço, tá? Além de ser, em algumas áreas, em algumas etnias, eles utilizam como anticoncepcional natural, tá? Então, mas é uma planta que vem de uma família venenosa, então você tem que deixar secar, tem que saber usar, tá bom? Talvez seja mais conhecida. Uma outra muito conhecida, também nativa da Amazônia, e também tem outros biomas, algumas outras espécies, mesmo gênero, é copaíba, tá? Copaíba, aqui no litoral existe algumas, na Mata Atlântica, no Cerrado Brasileiro. Em alguns lugares é chamado de popa-uva ou pau d'óleo, né, o pau de óleo. Uma planta extremamente interessante, da qual tem patentes aí no estrangeiro, né? Infelizmente nenhum ainda aqui oficialmente patenteada no Brasil. Então, copaíba, uma outra planta amazônica muito conhecida e muito utilizada por nós aqui é andiroba, né? A copaíba você tira o óleo do tronco, a andiroba você tira o óleo da semente. Então, todo ano você tem óleo fresco produzido em abundância aqui na região. Então, são essas três nativas as mais conhecidas. As exóticas, as que estão mais perto de casa, as que a gente usa geralmente a folha, que são aromáticas, que são pequenas, essas são, em geral, elas vieram de fora.
Tá, as nossas têm grandunas. Obrigada, Ari. A gente vai agora para o nosso primeiro intervalo, mas já já estamos de volta.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com o CBN Audiência Pública, falando sobre biodiversidade e plantas medicinais da Amazônia. E hoje eu recebo a professora doutora da Universidade Federal do Acre, Almecina Balbino Ferreira, o professor do curso de agronomia da Universidade Federal do Amazonas, Ari Hidalgo, e o engenheiro agrônomo doutor em horticultura, Francisco Chaves. E quero convidar você, ouvinte, para participar desse bate-papo, mandando sua mensagem ou áudio no nosso WhatsApp, no número 992295123, ou deixando um comentário na nossa live no Instagram, no @cbn.riobranco. Pouco antes do intervalo, o Ari estava falando sobre algumas das plantas que são mais populares e teve uma que ele falou que me deixou em dúvida, que foi a copaíba. Ele já trouxe essa informação de que a babosa, ela é perigosa, e aí ele falou sobre a copaíba, que é muito utilizada aqui. A copaíba, ela apresenta algum risco para as pessoas? Ela tem algum perigo, Ari? Seu microfone está desligado de novo.
Luana, na verdade, sim. Qualquer planta, se a gente for pensar do ponto de vista prático, né? Planta é um conjunto de substâncias químicas. Diariamente, a todas as horas, dia e noite, elas estão produzindo substâncias químicas. E essas substâncias químicas, elas interagem com o nosso organismo. Então, é química com química. Se houver um efeito benéfico, a gente chama que ela é medicinal. Se houver um efeito adverso, a gente diz que ela é tóxica. E qualquer planta, então, ela pode ter esse enfoque, ou medicinal ou tóxico, né? Porque depende muito do uso que você faça, do excesso. Um equívoco muito comum a gente usar aqui na Amazônia, que a gente comete aqui na Amazônia, é aumentar a dose das plantas da cabeça da gente. Uhum. Ah, temos que usar 3 folhas para 1 litro d'água. Aí, não, se eu usar 10, eu acho que vai ser mais rápido. E aí você vai extrair mais substâncias que podem ser tóxicas. Porque a planta, ela não tem só uma substância a que faz o efeito. Ela tem uma série de substâncias que podem causar problema e que estão em mínimas quantidades. Quando você aumenta a dose, ela pode causar uma interação. Para a copaíba não é diferente, tá? Existe uma série de substâncias, várias bem identificadas, bem isoladas, e que podem tratar problemas do trato respiratório, da garganta, uma série de problemas estomacais, de pele também, né? Mas se usado em dose muito forte ou por uso contínuo, você pode prejudicar o seu fígado, que é o nosso filtro, né? Então tudo passa pelo fígado e ele vai ter uma sobrecarga de substâncias adversas. Então, e o fígado ele vai acumulando, vai eliminando, vai acumulando, e uma hora ele pode manifestar um problema. Pode ser uma cirrose, pode ser uma reação mais forte.
Então, essas plantas usadas com moderação, elas funcionam para o que se propõe, não é, doutora Messina?
Bom, a questão de uso, como eu falei, é bem complexo, porque a gente, nós três aqui, por exemplo, nós não temos formação para falar de uso, né? Mas nós estudamos uma linha de pesquisa que chama etnobotânica. O que é que significa isso? É o conhecimento tradicional, ancestral, né? São os conhecimentos que os nossos avós tiveram, dos indígenas, seringueiros. Então, a gente, dentro da pesquisa, a gente pode trabalhar com essa linha de pesquisa, com essa linha de pesquisa que chama-se etnobotânica, que é o quê? O conhecimento tradicional das pessoas que ela tem com as plantas relacionado com o seu uso, né? Como, por exemplo, eu e Ari, nós trabalhamos com plantas medicinais no nosso doutorado para malária. É. Então, a gente tinha o objetivo de descobrir quais eram as plantas utilizadas por essas populações tradicionais, né? Que eles utilizavam, por exemplo, para o fígado, para a febre, né? Tanto para a malária como os males associados à doença, que é febre, problemas no fígado. E aí, a gente, como é que a gente faz isso? Nós fomos visitar essas comunidades tradicionais. No meu caso, o foco aqui eu estou em Nova York, né? Em Rio Branco. Eu estudei tanto na Reserva Estadual Chico Mendes, como onde eu nasci, em Pauni, no sul do Amazonas. Né? Inclusive, o Ari também me acompanhou, né? Foi meu orientador nessa etapa de Pauni. Né? E a gente chega, né, e pergunta: você já teve malária? Aí alguém fala: sim, já tive. O que você usou para curar? Eu usei copaíba, né, para alguma coisa, carapanaúba para o fígado, né, e como que você usou? Eu tirei a casca, né, fiz um chá, deixei ali um tempo e tomei 3 vezes ao dia. Uhum. Então, o que que significa? Isso é indicação de uso, mas não é dita por nós pesquisadores, mas sim pelas populações tradicionais, uhum. né? E isso serve para quem for trabalhar mais à frente com a produção de fitoterápicos, né? Ou qualquer outro medicamento. Por quê? Porque isso já adianta algumas fases, porque ela já sabe que aquela dosagem que ele tomou já foi o material utilizado foi a carapanaúba, foi a casca, né, um pedaço, e quantas vezes ao dia, né? Então, a gente trabalha nesse raciocínio, nessa linha. Nós mesmos, a gente não pode indicar uso de medicamento. Né? A gente trabalha, como o Francisco Célio falou muito bem, a gente trabalha na parte de cultivo, para melhorar, né, a questão do cultivo, ou então, quando não é uma planta cultivada, é uma planta que vem da floresta, a gente trabalha com manejo, para quê? Para poder a gente ter o uso mais racional daquela espécie. Por exemplo, a planta que é utilizada a casca, a gente precisa, né, orientar, olha, a gente não pode tirar toda a casca, porque senão ocorre o anelamento, a planta pode morrer, né? Plantas que é utilizada a raiz, a mesma coisa, a gente trabalha a questão do cultivo, né? Uhum. Então, assim, eu mesmo na UFAC, eu não indico nenhum tipo de uso, mas a gente indica como que cultiva, como que planta de uma maneira mais racional, né, de uma maneira que não agrida tanto o meio ambiente, como também a planta em si, porque as plantas medicinais, no geral, a orientação é que ela seja cultivada de forma mais orgânica, de forma orgânica, né? Utilizando produtos que você tem na propriedade, que você tem ali na universidade, né? Então, é mais assim, relacionado com isso. Mas a gente trabalha com vários parceiros, né? Que aí vai a parte do cultivo, aí vem a parte os outros parceiros que trabalham com a parte fitoquímica, farmacológica. Então, a gente tem toda uma rede, né, que a gente trabalha em equipe para poder, né, daqui a um tempo, ter um produto, um fitoterápico ou qualquer coisa desse tipo.
Entendi. Doutora Almecina, durante a sua fala, você disse que vocês foram nas reservas, não é? Fizeram essa pesquisa com base nas populações. Já aconteceu de alguma vez alguém falar para você que usou tal planta e você saber da propriedade daquela planta e saber que não tem aquele efeito que a pessoa está falando? Como que fica? A ciência como que encontra esse equilíbrio entre os relatos e o que realmente tem ali na propriedade da planta?
Então, nessa nossa linha de pesquisa, né, de etnobotânica, que a gente trabalha com o conhecimento tradicional, na sua grande maioria, né, o que as pessoas utilizam realmente é o que condiz com a literatura quando se é conhecido. Uhum. Por quê? Porque a grande maioria das plantas medicinais, principalmente quando você trabalha com indígenas, não foram estudadas. E a gente não sabe nem o nome da planta em português. Né? Isso foi um dos casos de um estudo que nós fizemos em parceria com o Dr. Moacir, da Embrapa também, com plantas medicinais, com a etnia Kaxinawá. Então, a grande maioria das plantas que ele citava não tinha nem o nome em português.
Nossa!
E algumas delas ainda não foram identificadas também pela ciência. Então, assim, quando se fala de conhecimento tradicional e planta medicinal, é um mundo muito grande, é uma terra que você tem que pisar com muito cuidado, né? Porque não existe o certo ou o errado, uhum, dentro da nossa linha de pesquisa, né? Existe a gente poder ir mais a fundo pesquisar sobre, né, o tema, sobre a planta, sobre a espécie, né? Então, quando a gente vai trabalhar com essas comunidades, a gente precisa ter todo o cuidado, tem que ter todo o estudo, né? Tem que ter, a gente vai com tempo para poder ter esse conhecimento e criar mais um laço com aquela comunidade. Né? Então, a gente não tem essa questão de, isso não está certo, isso não. Para ela, isso é o correto. Uhum. Né? A gente não foi lá para decidir o que é certo ou errado. A gente foi lá para saber, né, como que eles usam, quais as espécies que eles usam, né, como que eles usam. Então, é mais isso. A gente tem que ter realmente esse equilíbrio. Então, lá a gente está fazendo só o apanhado, a conversa com ele. E decisões maiores a gente faz, né, no laboratório, a gente faz com a equipe em outros locais. Né?
Então,
e o Ari também pode falar muito melhor disso, porque ele, né, que me acompanhou a campo também, ele que foi meu co-orientador nessa parte de plantas medicinais. O Célio nem se fala, que o Célio é do início da Bíblia, é o Gênesis.
A gente fala um pouquinho mais sobre isso depois, porque agora a gente vai para o repórter CBN.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com o CBN Audiência Pública, falando sobre biodiversidade e plantas medicinais da Amazônia. E eu recebo a professora doutora da Universidade Federal do Acre, Almecina Balbino Ferreira, o professor do curso de agronomia da Universidade Federal do Amazonas, Ari Hidalgo, e o engenheiro agrônomo doutor em horticultura, Francisco Chaves. E eu quero convidar você, ouvinte, para participar desse nosso bate-papo, mandando sua mensagem ou áudio no nosso WhatsApp, no número 992295123, ou deixando um comentário na nossa live no Instagram, no arroba cbn.riobranco. A gente recebeu aqui uma pergunta, na verdade, da nossa produtora, que durante o Jornal da Manhã de hoje, quando estávamos falando da temática desse programa, falou que já tomou chá de unha de gato, e ela quer saber quais que são as propriedades dessa planta. Francisco, você pode contar pra gente?
Bom, a Almecina colocou bem no início que somos agrônomos, nós temos algo em comum, que é o mesmo orientador. Outra coisa em comum, a gente tem a área de plantas medicinais, por isso nós chamamos um evento temático sobre biodiversidade e plantas medicinais da Amazônia. Só falando um pouco das duas, tem duas espécies basicamente de unha de gato, de nome científico comprovado, o Caria tomentosa, um Caria guianense. A Caria tomentosa ocorre no Acre e no Peru, é uma espécie que vem sendo, digamos, vou usar a palavra explorada, mas retirada da floresta há muito tempo, bastante estudada, já se conhece os compostos químicos, então tem algumas indicações que popularmente são usadas e que, de uma certa forma, a ciência comprovou, né? Mas aí, sobre fazer que se pode tomar o chá ou não, pelo que eu entendo, e eles conhecem mais sobre a etnobotânica, não se tem registro nas comunidades, né, Ariel, assim, que a pessoa tomou o chá e que fez mal, né? Mas, ela, na verdade, é uma liana, é uma trepadora, né? É um cipó, né? E é retirado lá da casca, né? O material seco, e que pode triturar e utilizar assim como um chá, né?
E Francisco, quais que são os cuidados que as pessoas devem ter ao cultivar uma planta medicinal na sua casa ou num...
No início, quando foi o nome do professor Márcio, que criou o termo, o projeto Farmácias Vivas, e a Almecina falou, então assim, é uma equipe multidisciplinar, ou seja, tem que ter um botânico para identificar, essa é uma das partes, não é que seja mais importante, mas é uma etapa inicial, necessária e fundamental. Porque as plantas, dependendo do local, recebem nomes comuns diferentes. O Ari citou isso. Então, o nome científico, que vem a identificar, de onde vem a identificação botânica, então isso é essencial, que está cultivando a copaíba, mas que seja copaíba, copaífera, gênero, Langsdorff, copaífera, qualquer outra espécie, tá certo? De copaíba. Então, isso é importante. Depois vem a questão, o pessoal da química vai estudar que compostos estão presentes. O pessoal da farmacologia vai estudar aquela parte lá, como já foi mencionado, dos usos. Aí, qual a importância de por que cultivar e quais os cuidados? Primeiro, a identificação botânica. Se evita cultivar em solos que receberam, por exemplo, dosagens de produtos químicos, ou solos encharcados por pântanos, etc., essas coisas. Então, às vezes, assim, locais muito poluídos, né, que antigamente tinham uma lixeira, certo? Geralmente, locais que a estrada tem uma rodovia, ali tem a liberação de gases, né, devido à combustão dos combustíveis, né? A combustão dos combustíveis nos veículos. Então, geralmente se procura locais assim, ter esses cuidados. E outra, organicamente, como a Messina colocou, e saber coletar, cortar, colher no momento certo. Um exemplo, algumas espécies que se consome, que se usa, que é utilizado como medicamento, como remédio, medicamento, a camomila, tem que colher lá o botão floral, o capítulo, no momento certo. Cravo da Índia, se é o cravo da Índia, né? Se a planta for colher quando abrir a flor, o teor da substância ou das substâncias vai cair. Então, esse momento certo, né? Uhum. Então, fazer esse manejo, como cultivar e como coletar, principalmente, e depois disso, como secar. Então, são esses cuidados, assim, em linhas gerais, que tem que se ter, né? Claro, no período de pouca água, pouca chuva, entrar com irrigação. Então, esses cuidados basicamente. Tem planta que não vai dar para propagar por um pedaço de estaca, mas se ela tiver semente, você propaga por semente. Já outras espécies não têm semente. Então, você vai a partir de uma estrutura vegetativa. O alho, por exemplo, o alho se cultiva pelo bulbo, né? Que é a substância de reserva que está ali. Se não pega uma folha de alho, de cebolinha, vai conseguir. Então, é pelo bulbo. E assim vai para cada uma das espécies, como propagar, identificar botanicamente, e cultivar e saber coletar no momento certo. E saber secar. Porque dependendo da camada que a gente colocar desse material para secar, pode ser que não seque bem, pode desenvolver fungos, porque tem um vegetal, uma parte viva, quando se corta, um monte de reações, como a Ari falou. Na maioria das vezes, as partes vegetais, com exceção de caules, né, mas tem em torno de 80% a 90% de água. Então, esses são cuidados aí para evitar aquela perda de quando se compra material de fora, principalmente mesmo no Brasil. Muitas vezes, e a gente tem assim, exemplo aí no Acre, em que castanha da Amazônia não entrou nos países porque tinha alto teor de aflatoxina, né? Então, tem toda essa problemática de do material pós-colheita, ou seja, da biomassa que vai ser utilizada, ou diretamente, ou então para a indústria farmacêutica.
Então tem que ter cuidado na hora de plantar, na hora de colher e na hora de secar também, não é, Francisco?
É um filho que tem que cuidar durante toda a vida, né? Então.
Tá certinho, então. Ari, você estava quietinho aí, agora a pergunta vai para você. A gente recebeu uma pergunta sobre andiroba. Já entendi que vocês não falam sobre os usos, apenas sobre o cultivo dessa planta. Então, essa pergunta a gente não vai conseguir responder, porque a pessoa quer saber sobre as propriedades anti-inflamatórias. Mas a gente pode falar sobre o cultivo da andiroba. Dá para cultivar andiroba em qualquer lugar?
Dá sim, Luana. Deixa eu só responder assim. Nós trabalhamos com o uso popular. Grande parte desses usos, eles já fizeram uma triagem, passaram por uma peneira ao longo de gerações e normalmente as indicações, como a Almecina falou, procedem, né? Uhum. A ciência confirma. O uso como anti-inflamatório, esse aí é patente, né? Tanto para uso externo quanto interno. Agora, a questão de recomendação, dosagem, tempo de uso, isso é complicado. Até porque a gente aqui na Amazônia, nós, acho que no Brasil, no mundo todo, ninguém sabe usar. A verdade é essa. Ninguém sabe fazer chá, ninguém sabe preparar um outro preparado. Se você fala assim, olha, usa duas folhas de canela. Na própria planta da canela, tem folha de diversos tamanhos. Então, duas folhas, uma folha só pode ser o dobro de duas folhas. Então, você pode usar uma superdose. usa uma pitada. Tem gente que usa uma pitada com dois dedinhos, com três dedinhos, com quatro dedinhos, né? Então, qual é a pitada? Qual é a quantidade? Então, a gente não sabe fazer as coisas, a gente vai fazendo empiricamente. Com relação ao cultivo da andiroba, sim, ela propaga muito fácil de semente. Agora, aqui na minha coleção estão caindo sementes, né? As cutias adoram, né? comem e propagam também, mas comem uma parte delas. E ela germina muito fácil, muito rapidamente da semente, tá? O andiroba da Amazônia verdadeira, Amazônia carapaguianensis, essa quando cai, o fruto não abre. Cai aquela bola grande, cheia de semente, você tem que abrir, tirar a semente. A outra andiroba, que provavelmente é africana, é aquela que quando cai, abre. Tá? Ela é menorzinha, chama de andirobinha. As duas propagam muito bem por semente e as duas são recalcitrantes. Significa o quê? São sementes que você não pode demorar a plantar, porque se ela perder água ou se ela for colocada numa geladeira, ela morre. Tá? Então, andiroba, assim que você colhe, você um dia, dois dias, até uma semana, você planta. Aí ela vem com todo vigor, com toda força. Quanto mais tempo passa, mais tempo ela leva, mais rapidamente ela morre. E é uma planta muito vigorosa. A partir de 6, 7 anos, você já tem uma árvore belíssima e já iniciando a produção para o resto da tua vida e da vida de outras gerações tuas. Ela vai passar décadas, centenas de anos produzindo. Tem andirobeiras seculares, tá? Então, é uma planta que você vai colocar uma vez só no campo e você vai colher todos os anos sementes sem precisar correr para o mato, sem precisar sacrificar a natureza e sem tirar a andirobinha, a comida das cutias.
Tá certo, então. Obrigada, Ari. Almecina, a gente está falando sobre o cultivo. Você está agora em Nova York, muito chique no seu pós-doc, mas aqui em Rio Branco, tem alguma planta medicinal que tenha mais facilidade para a gente cultivar?
Então, Ana, eu tô aqui, né, mas não paro de trabalhar um segundo, né, com as coisas da UFAC, apesar que eu estou com afastamento integral. Mas aí tem os estudantes de pós-graduação, né, de mestrado e doutorado, e os de graduação que continuam trabalhando, porque eles não podem parar. Falando um pouquinho, eu também tenho um horto, a gente chama de horto punk na Universidade Federal do Acre. Inclusive, muitas dessas plantas que eu tenho lá são intermédio do meu companheiro aí, meu amigo Ari, né, que me ajuda muito a montar esse horto de tanto de plantas medicinais como de plantas alimentícias, né? Por isso que eu te falei que tem plantas que são medicinal e comestível, porque além de curar, também alimento, né? E isso a gente tem no nosso horto punk aí na Universidade Federal do Acre. Então, assim, a gente tem muitas plantas medicinais, por exemplo, a alfavaca. Falando com o nome popular, porque é complicado quando a gente fala nome popular, porque nome popular, em cada região tem o seu, né? Às vezes a alfavaca é tão simples para a gente, mas, por exemplo, em outra região do Brasil é outra coisa, uhum, né? Então, a alfavaca, dependendo da espécie, tem uma que você pode usar, né? É utilizado como medicinal, né, como chá, como também ela é utilizada como condimento, né, como planta para tempero. Então, eu tenho essa planta lá, que ela é muito fácil de cultivo, né, ela é cultivada por sementes, inclusive eu trouxe algumas do Ari também, tem outras lá também, né, alfavaca, que é tanto medicinal como condimentar. O que mais que eu tenho lá? Tem um babosa, que a gente acabou de falar, tem um babosa, que é uma planta que é medicinal e também utilizado como cosmético, né? Então, você está entendendo a versatilidade das plantas medicinais, né? Uhum. Então, mesmo tempo que você utiliza, que você tem que ter cuidado, mas também você tem que ter conhecimento, né? Então, tem bastante babosa lá. Que mais? Eu tenho várias plantas medicinais que agora de cabeça, assim, pegando, eu não lembro, né? Mas eu tenho várias plantas medicinais que, digamos assim, que as avós utilizavam para fazer chá, para resfriado, para gripe, né? Então, eu tenho várias plantas que eu trouxe das pesquisas do conhecimento tradicional, né, para futuramente a gente fazer vários experimentos agrícolas, para ver qual é a melhor forma de cultivo, né, porque tem planta que pode ser propagada, cultivada, plantada, tanto por semente, como por muda, né, que a gente chama, Então, assim, eu tenho várias plantas lá que, além de ter a finalidade puramente medicinal, eu também tenho plantas que são medicinal, condimentar, que são plantas para tempero, e comestível, que você pode fazer uma salada, né? Então, assim, quando eu falei para você que realmente, quando se fala de plantas medicinais, é um mundo e é apaixonante, porque tem muita coisa para você estudar, é verdade.
Né? Eu já percebi que você tem que cuidar dessas plantas, como o Francisco falou, como um filho mesmo, não é?
Os meninos lá da universidade que falam, né? Os meus alunos, professora, aqui eu tô cuidando igual como se fosse uma criança, digo, do mesmo jeito, né? Porque ainda tem que ter mais cuidado, porque a criança, quando já tá andando, ela vai na geladeira, pega água, vai no bebedouro, pega água. E as plantas, se você não der água para ela, ela morre de sede seca ali, né? Então tem que irrigar, tem que dar a alimentação correta, que pode ser esterco, né? Bovino ou avícola. Então, assim, tem que ter todo esse cuidado. Então, lá no... Quem quiser saber mais sobre as plantas medicinais ou o Horto Punk, pode ir lá na Universidade Federal do Acre, que os meninos estão lá, né? Tanto os meninos do mestrado como os do doutorado, recebendo, para mostrar, para conhecer, para abrir para a comunidade realmente para conhecer essas plantas, né? E sua forma de cultivo.
Tá certo, então. Obrigada, Almecina. Então, a gente vai para o intervalo agora, mas já a gente volta.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta agora em reta final com a Audiência Pública, falando sobre biodiversidade e as plantas medicinais da Amazônia. E eu recebo a professora doutora da Universidade Federal do Acre, Almecina Balbino Ferreira, o professor do curso de agronomia da Universidade Federal do Amazonas, Ari Hidalgo, e o engenheiro agrônomo, doutor em horticultura da Embrapa Manaus, Francisco Chaves. E você, ouvinte, pode participar desse nosso bate-papo, mandando sua mensagem ou áudio no nosso WhatsApp, no número 992295123, ou deixando um comentário na nossa live no nosso Instagram, no @cbn.riobranco. A gente está na reta final do nosso programa, no último bloco, mas recebemos uma pergunta aqui no nosso WhatsApp sobre sementes. Acredito que vocês vão poder responder. Qual o risco que existe de levarmos essas sementes para outros estados ou país? Quero me mudar e levar uma semente de uma planta que tenho na minha casa, mas tenho medo de ser barrado. Existe esse problema, Francisco? Ari e Almecina, podem responder.
Bem rapidinho. Se fosse sair do país, claro que também tem as leis que servem para a gente que está internamente. Mas se for sair do país, tem todo um protocolo. O risco não é porque vai prender a semente assim, mas o risco é levar doenças, levar larva de inseto, então assim, de uma praga ou de uma doença que não está, que não tem naquele local que ela está levando, tá certo? Então o risco seria esse. Mas é bom seguir as leis, né? Existem nos aeroportos, também tem vez que ela vai de avião, vai de ônibus, não sei, né? Nos aeroportos tem lá um posto do Ministério da Agricultura, em que você pode levar lá e dizer que está declarando, está levando, né? Já passar em quarentena antes, né? Esse tipo de coisa.
Tá certinho. Então, Ari, seu microfone está desligado. Aí.
Isso. Também tem outra coisa, Célio. Quando a planta é vinda de fora, você não tem tanto problema de transitar com a semente. O problema é quando você está levando planta brasileira. Tem vários problemas. Um deles é que a maioria das sementes de planta brasileira morre rápido. Então, ele pode chegar lá com a semente morta. Provavelmente aquele que quer levar, creio que não seja. Se for planta exótica, não tem tanto problema. Mas mesmo assim, como o Célio colocou, é sempre bom você, antes de viajar, quando souber que vai viajar, entrar com um pedido, uma autorização no Ministério da Agricultura, que eles vão liberar o porte e o transporte desse material. E também é a questão da sanidade, né? Você pode estar levando uma doença que tem no Brasil e não tem fora. Não sei se ele vai para fora do Brasil. Tá. Então, preventivamente, é bom se você se resguardar e até para não ser acusado de biopirataria.
Biopirataria, tá aí uma palavra que eu tenho pouco conhecimento. Considerações finais. Almecina, você pode fazer essas considerações finais sobre o nosso tema, por favor?
Sim, primeiro agradeço pelo convite, né? Sempre estou, né, à disposição quando precisar. O tema é muito interessante, o tempo é muito pouco para falar sobre o tema, né? É, a gente, o que eu quero deixar aqui é que a gente tem alguns cuidados com relação ao uso, né, de plantas medicinais, porque nós temos muitos relatos, né, de pessoas que tiveram problemas ao tomar algum chá, seja para emagrecimento, seja para alguma coisa com relação à cura, né? Então, assim, como o Ari falou e ressaltou, a gente muitas vezes a gente não sabe preparar a quantidade correta. Se fala 3 folhas, ah, vamos botar 4, porque aí vai melhorar a potência. Não, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque se você aumenta um pouco a dose, aí já não vai ser mais a cura, já vai ser tóxico para você, né? Então, relacionado também aos nomes de plantas medicinais, a gente tem que ter muito cuidado, porque os nomes de plantas medicinais, em cada região tem o seu, né? Então, a gente precisa realmente frisar com relação ao nome científico, o que é isso? É o gênero e espécie daquela planta, é como se fosse o nosso nome e sobrenome, que realmente ela caracteriza que aquela planta, né, realmente é a que você está usando, né? E ter cuidado também com relação de usos, né, tudo isso, né? Então, é um tema muito importante, é um tema que a gente deve realmente abranger, a gente deve focar em um só objetivo aqui, né? Eu acho que é muito interessante a gente estar abordando e dizer que é importante o cultivo de plantas medicinais, não só para nós, mas também com uma biodiversidade, né? Para a biodiversidade total. Então, eu quero deixar aqui minhas palavras finais de agradecimento e que estamos sempre à disposição e estou muito feliz de estar aqui junto com o Célio e com a Ari. Né? Para quem não sabe, nós três fizemos doutorado na mesma universidade, em São Paulo, na Unesp, e com o mesmo orientador.
Olha, né? Só, que coincidência.
Então, por isso que nós ficamos muito felizes quando eu olhei e falei, nossa, como assim? Né? Nós três, vou jogar na loteria. Então, muito obrigado, são pessoas que eu respeito, né? Eu sou, acho que eu fui a última, né, a sair quando eu estava no meu doutorado. O Ari estava fazendo o 5º, 6º pós-doc dele lá na
Calma, assim, não tem que te interromper, porque o Kelvin está apitando aqui, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela participação de vocês, obrigada a todos que nos acompanharam. Esse foi o Audiência Pública de hoje, a gente se encontra novamente amanhã. Tchau, tchau.
CBN Audiência Pública.